Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Gênesis 25, versículo 27, diz assim: e os meninos cresceram. Deixa eu te falar uma coisa, chega uma hora que você tem que crescer. Amém? Alguém disse que a quinta série para os homens é eternamente. O homem está eternamente na quinta série. As nossas brincadeiras são brincadeiras de quinta série, né? Aí o texto continua dizendo: Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque ele gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, enquanto Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dei-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom, vermelho ou vermelho. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca desse ensopado, dei-me seus direitos de filho mais velho. Me entregue a sua primogenitura. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que os seus direitos de filho mais velho, a sua primogenitura, será minha. Então Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu Esaú um pedaço de pão ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou, desprezou seu direito de filho mais velho. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, que alcance e pouse em nossos corações. Eu abençoo todos que estão aqui, Senhor. Todos eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, um dia eu fui na casa de um amigo meu. Quando eu cheguei na casa desse meu amigo, tinha uma placa na porta. Essas plaquinhas que a gente prega nas portas, assim, das casas, né? E essa placa dizia assim, ó: cuidado com o cachorro. Você já viu uma plaquinha dessa? Acho que todo mundo já viu uma plaquinha dessa em algum lugar. Cuidado com o cachorro. Cuidado com o cão. Tome cuidado com o cão. E eu me lembro que eu fiquei meio receoso de entrar na casa desse meu amigo, por causa da porta estava até aberta, assim. Você puxava, podia entrar pelo portão. Mas tem um cachorro aí dentro. Como é que eu vou entrar com um cachorro aí dentro, né? E eu tenho uma imagem na minha cabeça, na minha imagem, eu tenho uma imagem emocional e também uma imagem mental de quando eu e meu irmão, o Alessandro, que estava aqui, era pequeno, um cachorro correndo atrás dele e ele correndo em volta da escola classe, na Asa Norte, o cachorro correndo atrás dele e ele bateu a testa numa quina assim de uma janela e abriu o supercílio. E eu tenho essa imagem, sabe, do cachorro correndo atrás dele. E era um pincher. Mas na época não parecia um pincher. Na época parecia um Doberman, um pitbull ou algo parecido. Deus é sábio, né? E a pessoa, se Deus faz um pincher do tamanho de um Doberman, ele ia ser o rei dos animais. O que seria dos leões? Se o pincher está em jogo, né? E o bichinho enfezado e bravo. Então eu tenho essa imagem na cabeça. Então eu fui lá entrar lá nesse negócio lá e fiquei: entra ou não entra? Não, não vou entrar, tem um cachorro aí dentro. Aí meu amigo veio, me buscou, eu entrei. E aí eu perguntei para ele: e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a raça do seu cachorro? Aí ele disse: a raça do meu cachorro? Eu não tenho cachorro. Ué, como é que você não tem cachorro, cara? Tem uma placa lá na porta, lá assim, escrito: cuidado com o cachorro, cuidado com o cão. Ele disse: não tem o cachorro, aquela placa lá é só para intimidar as pessoas que são ruins, que talvez queiram entrar dentro da minha casa, e eu tenho uma placa lá só para intimidar ele. Eu coloco essa placa só para dizer que eu tenho um cachorro. Mas, cara, você já viu quanto custa um cachorro? Você já viu quanto custa tratar um cachorro, fazer um plano de saúde para o cachorro? Cachorro dá ruim toda hora. E aí eu falei: por um lado você pode ter razão, mas essa placa aí não faz nenhum sentido. Ele falou: faz, é para intimidar as pessoas ruins. Esse cara, ele tinha uma falsa projeção de segurança na porta da casa dele. Se você quer um tema para a mensagem de hoje, esse é o tema da mensagem. Falsa segurança versus verdadeira segurança. Muitas vezes a gente acha que a gente está seguro. Nós cercamos as nossas casas de muros, nós botamos cerca elétrica na nossa casa, né? Nós colocamos câmeras, nós até compramos um cachorro. Você gosta até de um labrador, mas você acaba comprando um American Bully, ou um Pitbull, ou um cachorro maior, por quê? Porque ele precisa defender a sua casa, né? Apesar de você gostar do cachorro, tem alguns que gostam de Pinscher aqui. Que Deus te abençoe. E por que a gente coloca proteção na nossa casa? Nós cercamos as nossas casas, por quê? Por causa de duas coisas básicas. Que nós queremos segurança e de alguma maneira nós queremos garantir que as pessoas que estão dentro daquele lugar, dentro daquela casa, as pessoas que nós amamos e valorizamos, estejam protegidas. Sim ou não? Então a gente quer proteção da nossa casa, a gente quer que a nossa família seja protegida. E segundo, porque de alguma maneira nós achamos que existe gente má aí fora. Tem gente aí fora que não quer o nosso bem. Tem pessoas que estão andando aí que não querem que a nossa vida prospere. Tem pessoas que estão andando aí que estão esperando uma oportunidade para fazer o mal. Então, nós queremos, nós somos estimulados a lutar por aqueles que nós amamos, para dar segurança àquele que nós amamos e impedir que homens maus entrem dentro da nossa casa. Aquele meu amigo colocou aquela placa, por quê? Porque de alguma maneira ele queria inibir essas pessoas, ou inibir esses homens maus de entrar. Mas você tem um inimigo que é um inimigo muito maior, que está lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente e abundante. Quantos aqui querem ter vida abundante? Jesus disse que ele veio para te dar vida e vida abundante, que você possa viver um tempo de uma vida abundante, mas tenha em mente que existe um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. O que eu quero propor para você é que de alguma maneira nós temos um adversário, você tem um adversário, que é chamado de ladrão, que é chamado de capeta, tinhoso, cinzento, cramunhão. Aonde você vai na região do Brasil tem um nome que é dado para esse negócio, o coisa ruim. Sabe, se você voltar à história, desde o início da humanidade, as primeiras civilizações, a figura do mal estava lá, presente. Você tinha a figura do mal. Então, grande parte da nossa missão é tentar proteger contra o destruidor, contra aquele que vem para matar aquilo que é precioso para nós. Esse ser, ele quer destruir famílias, ele quer acabar com sonhos, ele é um intruso nos planos de Deus. Então nós precisamos de segurança. Segurança. Olha para o lado e diga: você precisa de segurança. E como seria essa segurança? Seria uma segurança que nos protege de verdade, que protege a nossa casa, que guarda a nossa vida e que guarda tudo que nós temos de valor. Sabe essa placa? Cuidado com o cão, cuidado com o cachorro. Sabe aquela segurança que você colocou na tua vida, que talvez seja essa placa, a tua conta bancária, a tua influência? Sabe essa placa? Essa placa, cuidado com o cão, que é a força do seu braço, a sua habilidade, a tua fama, a tua força. Isso vai te proteger até um limite. Não ache que essa placa vai te proteger para sempre. Se um verdadeiro intruso aparecer lá, você vai perceber que nenhuma fama, você vai perceber que nenhuma força, que nenhuma influência, e muito menos a tua conta bancária, vai poder te proteger verdadeiramente. O teu sentimento hoje de estar protegido, talvez esteja ligado ao teu desempenho. Você não sabe o tanto que eu sou bom, cara. Rola em mim, eu sou camisa 10. Mas a pergunta é: será que realmente você está protegido? Será que tudo que nós possuímos hoje não é uma plaquinha na porta da nossa casa dizendo cuidado com o cachorro ou com o cão? E na verdade nós não temos nenhum tipo de proteção. E quando o inimigo chegar, o ladrão chegar, ele vai perceber que não existe. Entenda algo. Todos nós aqui fomos agraciados com presentes dos céus. Todos nós aqui fomos agraciados com dons. Todos nós fomos agraciados com vigor. Sabe, você vai acordar amanhã com a faca nos dentes dizendo: vem em mim porque eu vou prosperar. Pode vir semana, porque eu estou com o Senhor e essa semana vai ser abençoada. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Amém? Por quê? Porque vocês foram chamados por Deus para realizar uma grande obra. Todos vocês aqui têm um chamado de Deus, todos vocês aqui foram chamados, todos vocês têm um ministério. Mas o diabo quer roubar a tua vocação, o diabo quer destruir a tua vida, ele quer te levar para longe dos propósitos de Deus, ele quer sussurrar para você: não vai dar certo. Aquilo que Deus prometeu não vai cumprir. É melhor você desistir dessas coisas. Mas eu quero dizer, você tem que aprender a proteger de uma maneira real aquilo que Deus te entregou. Você não pode simplesmente confiar nessa placa que você colocou na tua frente. Você não pode achar que tudo está bem apenas com essa placa, apenas com a força do teu braço, apenas com o teu desempenho, apenas com aquilo que você desenvolveu. Você não pode acreditar que você está protegido de verdade apenas com a placa na porta da tua casa. Vocês estão aí? Isso é uma falsa proteção. É uma falsa proteção. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas alguns aqui, ou todos aqui, irão sair daqui confiando no Senhor, que fez os céus e a terra, e não deixará cambalear os nossos pés. Sabe, o mundo que nós estamos vendo está mudando rapidamente, nós precisamos entender que aquilo que é seguro não é mais seguro como nós pensávamos. Nós estamos vivendo no meio de guerras. Existem guerras acontecendo agora que pode se escalonar para algo global. Está amarrado, Guga, está amarrado. Me livre desse negócio, mas é verdade. Nós estamos no meio de conflitos. Nós temos hoje a inteligência artificial crescendo no mundo. Nós não sabemos nem como o mundo vai ser nos próximos 10 anos. Sugerimos coisas. Há 8 meses atrás, os donos das big techs pararam e disseram: não podemos evoluir com esse negócio de inteligência artificial até construir uma cartilha ética de como nós vamos nos mover com isso. Nós temos uma velocidade gigante de informação, uma polarização das opiniões, uma globalização aí, sabe, a sobrecarga de informação. Nós temos a prevalência crescente de saúde emocional e mental. Cara, a gente está vivendo num mundo que, mesmo que a gente ache que está protegido, de repente algo acontece. Sabe, não importa quantas pessoas te seguem na rede social, ou quão grande as coisas que você está fazendo hoje, ou quão legal e cool você é. Não importa, gente, não importa qual é o tamanho do nosso escopo hoje. Se a gente tem um emprego bom, se a gente está estável, nada disso é uma proteção real. Isso é a placa. Cuidado com o cão. Se você não tiver o sangue de Jesus lavando os umbrais da sua porta, certamente você não estará protegido. E Deus quer que a gente viva protegido por Ele. A Bíblia fala: ó Israel, se eu pudesse juntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo da minha asa, se eu pudesse te proteger, mas você se rebelou contra mim. De alguma maneira o Senhor quer nos juntar debaixo das suas asas. De alguma maneira o Senhor quer nos proteger para que a gente tenha uma vida literalmente protegida pelo Senhor debaixo desse mundo louco que nós estamos vivendo. Escute: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Deus Onipotente, descansará. Deus quer te colocar em um lugar que seja tão seguro, que agora você não está dependendo da próxima notícia para se sentir protegido. Você não está dependendo do próximo contrato para se sentir grande. Não. Você não está dependendo daquele relacionamento para se sentir, ou daquela pessoa para se sentir guardado. Você está protegido por Deus. Você está guardado por Deus. Sabe? E como andar em proteção? Como andar em proteção? Quando nós vemos a história de Esaú, nós vemos que ele desprotegeu algo que era extremamente importante e vital para o seu destino. A Bíblia fala que o nascimento de Esaú e de Jacó, eles eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segurando o calcanhar dele. Então o filho primeiro era o filho que tinha, segundo a cultura judaica, um direito de ter uma bênção muito maior do que os filhos que viriam depois dele, ou seus irmãos. Jacó era um homem que foi o segundo filho. Esaú então tinha a promessa de Deus, ele carregava nele, presta atenção, ele carregava nele o direito de ter 7 vezes mais do que os seus irmãos. Mas um dia Jacó ficou em casa fazendo ali o seu ensopado, ele era um chefe. E Esaú saiu para uma caça, e quando ele voltou faminto. Nós lemos a história. E quando ele volta faminto, ele fala: irmão, me dá um pouquinho desse ensopado. Ele falou assim: só te dou se você me dá a sua primogenitura. E ele fala: para que eu vou precisar da minha primogenitura se eu morrer de fome? Então toma aí minha primogenitura, pega ela. E ele troca por um prato de lentilhas ou por um ensopado vermelho. Ele não protegeu o que Deus entregou para ele. Sabe, é responsabilidade de Deus, Deus te entregar o teu chamado, mas é sua responsabilidade manter o chamado. É responsabilidade de Deus em se acender a chama no seu coração, mas é sua responsabilidade manter a chama acesa. Então, como eu posso andar em proteção? Como eu posso proteger o que Deus tem me entregue? Número 1, valorize os seus encontros e o seu tempo com Deus. Você precisa valorizar os seus encontros e o seu tempo com Deus. Se você valorizar a sua ligação com Deus, você entenderá que você está protegido. Valorize os seus encontros com Deus. Sabe, a gente está morando aqui, e de maneira alguma eu quero fazer uma crítica, mas eu quero esticar a sua vida. Eu quase falei, igual Jesus falou, vocês não podem orar nem por uma hora. A gente não aprendeu a orar. A gente não aprendeu a valorizar os nossos momentos com Deus. E a gente tem dificuldade de orar em público, porque a gente não ora no secreto. Sabe, Jacó, o encontro que ele teve com Deus foi uma luta. Ele lutou com Deus, ele lutou com um anjo. A Bíblia fala que ele lutou com um anjo durante toda uma noite. E eu fico pensando, cara, para que Deus precisa lutar com alguém? Vamos lá. Imagina você... um ser mortal entrando num ringue, entrando com John Jones no seu tempo, no seu auge. Quanto tempo você acha que você duraria? Vamos lá, quanto tempo você acha que você duraria com Mike Tyson no auge? Quanto tempo você acha que duraria? Quero dizer para você, você não duraria. Não acho que você vai durar. Você pode ser um cara durão, você pode ser um cara casca grossa, mas você não duraria nada naquele ringue com ele. Agora você imagina lutar com Deus. Quanto tempo você acha que você vai lutar, ou você vai durar lutando com Deus? Sabe, Deus não luta com alguém para mostrar como ele é forte. Deus luta com alguém para revelar o quanto nós somos fracos e quanto nós dependemos dele. Quando Deus entra em uma guerra, ou melhor, quando Deus começa a botar a sua força sobre algo, não é para mostrar simplesmente a sua grandeza, é para mostrar o quanto nós precisamos sermos dependentes dele e valorizarmos os nossos encontros com ele. Sabe, Deus vira para Jacó e fala bem assim: como você se chama? Ele fala: Jacó. Meu nome é Jacó, aquele que segura no calcanhar, aquele cujo nome não é o significado literal do nome, mas se tornou o trôpego, o vacilão, o enganador. Esse é o teu nome. Esse é o meu nome, Deus. Pois é, eu vou mudar o teu nome. O que acontece? Os nossos encontros com Deus, de alguma maneira, têm o poder de alterar a nossa identidade. Nossos encontros com Deus começa a fluir uma nova identidade de nós. Então, de alguma maneira, quando nós sabemos quem somos, nós protegemos o que temos que proteger. Você está aí? Duas coisas aconteceram com Jacó. Primeiro, Deus muda o nome dele para Israel. E depois Deus marca a coxa dele. Deus marcou o quê? A coxa dele. Então aquele homem, que tinha um grande chamado e um pequeno caráter, que luta com Deus, que briga com Deus, que Deus mostra que o caminhado dele é falho, é trôpego, que achava que estava seguro na sua jornada, Deus começa a mostrar para ele: você não tem força, a sua inteligência não vai te levar, a sua força não vai te levar, o seu carisma não vai te proteger. Eu vou mudar a sua caminhada hoje, Jacó. Você vai valorizar a sua ligação comigo, e esse dia vai ser marcado na história. O que acontece quando Deus marca a coxa de Jacó? Jacó sai com um novo nome, mancando. Agora imagina Jacó entrando na cidade dele. Jacó entrando na cidade dele, mancando. As pessoas perguntando: ei, Jacó, por que você está mancando? Ele: Jacó não, Israel. Deus mudou o meu andar. Deus mudou a maneira que eu ando. De alguma maneira, quando nós temos um encontro com Deus, Deus troca o nosso nome, muda o nosso andar. O que vai acontecer com você? Para você proteger os planos de Deus na sua vida, Deus vai mudar o teu nome, vai trocar a sua caminhada. Essa noite é uma noite que Deus vai mudar o teu nome, vai mudar a sua caminhada. Essa noite Deus vai alterar a sua identidade, vai mudar a maneira que você anda. Por quê? Porque você precisa valorizar a sua ligação com Deus. E quando você valoriza a sua ligação com Deus, você está protegendo o seu destino profético. Valorize os seus encontros. Saia daqui hoje mancando. Que não seja mais um culto na tua vida. Que seja o dia em que o Senhor te encontrou. Vocês estão aí? Se você quer estar protegido, deixa Deus marcar a tua coxa hoje. Lute com Deus. Tem gente que começa a orar e desanima. Lute com Deus. Tem gente que começa os planos e desanima. Lute com Deus. Eu não vou deixar o Senhor ir até o Senhor me tocar. Sabe? Segure o Senhor. Segundo, se você quer vencer, ou melhor, se você quer sentir um sentimento de proteção, você precisa vencer a cultura do cansaço. Porque o seu cansaço é uma arma para o inimigo. Você precisa vencer a cultura do cansaço. Porque a Bíblia fala que Esaú estava cansado. E por estar cansado, ele vendeu aquilo que era importante. Ele não protegeu o que era importante. Não negocie em tempos de cansaço. Aprenda a restabelecer para avançar. A gente já ouviu isso inúmeras vezes. Mas muitas vezes nós estamos agindo no meio de um estresse, de cansaço. Estamos tomando decisões erradas. Sabe? Se você fica com sede suficiente, você bebe qualquer coisa. Você bebe qualquer coisa. O que coloca na mesa se você bebe? Se você tem fome suficiente, o que você coloca na mesa você come. Por isso, para proteger o que Deus te entregou, aprenda a proteger o teu descanso. Aprenda a proteger o teu descanso. Descanso é um mandamento. Descanso é uma ordenança de Deus. Descanso não é uma opção do homem. Descanso é uma ordenança do Senhor. Deus quer que você descanse. Mas existe uma diferença entre descanso, que é deitar, dormir, viajar, e se reabastecer, se encher novamente. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e deixe que eu ensine vocês, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Diga descanso. Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas, elas descansam, mas continuam cansadas. Elas dormem, mas continuam cansadas. Elas deitam, elas viajam, mas continuam cansadas. Deus abre portas novas e elas continuam cansadas. Elas têm tempo livre e continuam cansadas. Porque nós não, por quê? Porque não tem a ver com descanso, tem a ver com reabastecimento. Deus não quer que apenas você descanse do teu físico. Deus quer que você reabasteça a sua alma, o seu espírito. Hoje nós temos uma geração cansada. E essa geração cansada é uma geração estressada. E essa geração estressada é uma geração que está fazendo negócios de uma maneira errada. que está vivendo de uma maneira errada. Por quê? Porque o seu cansaço está levando agora um comportamento errado. Aprenda a ir ao Senhor e descansar a sua alma em Deus. Aprenda a se deleitar no Senhor. Escuta o que eu estou te dizendo. Uma das coisas que você precisa estabelecer na tua vida é a cultura da contemplação. Você precisa contemplar o Senhor e descansar a tua alma. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Não vem dos montes, vem do Senhor. Não vem de um poder. Montanha fala de poder, fala de influência. Não vem de um poder, não vem de uma influência, não vem do meu braço, não vem do meu desempenho. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você precisa olhar para o Senhor e ver o brilho da glória dele vindo sobre você. Imagina Pedro no meio daquela tempestade com os discípulos. De repente aparece um homem andando sobre as águas. A tempestade some, só tem aquele homem. Ela não para, mas ela some. Para aquele homem, Jesus, deixa eu descansar em você. Deixa eu ir até você. Deixa eu me deleitar em você. Vem. Enquanto ele estava descansando no Senhor, como ele estava descansando? Contemplando Jesus. Ele andou sobre as águas. Quando ele olha para o vento, ele afunda. Nós precisamos de líderes reabastecidos. Nós precisamos vencer a cultura do cansaço. Sabe quantas vezes a gente está estressado, cansado? Eu. Quantas vezes eu estou cansado? É problema o tempo inteiro. É fio vermelho o tempo inteiro. A cultura do cansaço está aí. Não sei se você sabe, mas 41% dos pastores hoje, se tivesse outra oportunidade, deixariam o seu pastoreado para seguir outra oportunidade. 41%, gente. Por causa da cultura do cansaço, estresse, desonra. Meu filho virou para mim um tempo atrás e falou assim: pai, realmente vale a pena ser pastor? Ele estava ouvindo uma conversa minha, resolvendo um problema. Vale a pena mesmo ser pastor? Eu falei assim: filho, vale cada gota, cada tempo, cada milésimo de segundo, porque não tem a ver com o problema, tem a ver com a obra de Cristo. E como você resolve seus problemas, pai? Assim, botei uma música, vamos adorar Jesus, aumentei o som e fiquei, é assim que eu resolvo a minha alma, é assim que eu reabasteço o meu espírito. O que eu quero te propor: olhe para o Senhor, mergulhe no Senhor, beba do Senhor, entre no Senhor, e a sua alma será reabastecida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas das suas decisões erradas têm sido pela tua alma cansada. Encontre descanso no Senhor. Sabe o que gera cansaço? Ter uma visão, uma expectativa linda da vida, mas sempre estar preso em uma circunstância de frustração. Agora eu vou casar, de repente termino o relacionamento. Agora aquele negócio rompe, e o negócio vai para trás. Agora eu fecho esse negócio, pum, o negócio cai. Agora eu vou prosperar, o negócio não prospera. Agora vai dar certo, agora, e nunca acontece. E aí, o nível de expectativa cai, diminui e vai gerando frustração. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz o seguinte: a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E aí, no meio de tudo isso, você toma decisões burras e equivocadas. O mesmo erro que Esaú tomou: estou cansado. Aguarda, você é primogênito, você tem uma promessa. Não, aguarda mais um pouco, só mais um pouquinho. Não, estou com fome, eu preciso comer. Quantas vezes a gente toma decisões no meio da raiva? Alguém já tomou decisão no meio da raiva? Eu me lembro uma vez que tinha um cara, a gente estava numa conferência e a gente tinha pegado um outro músico, e esse músico estava em cima do palco, a gente estava acontecendo a conferência, e aí o cara estava no WhatsApp, ou sei lá o quê, no Instagram. E o negócio está acontecendo, cara. E sabe quando vai te dando aquela irritação? E o cara está mexendo lá e está todo mundo lá. Eu sei que ele não era a hora do baixo dele lá, do instrumento dele, mas ele está mexendo. Está todo mundo vendo ele. E aí eu peguei, escrevi bem assim, aí, escrevi para a líder. Negócio seguinte, eu estou extremamente irritado com aquele cara. Ele está me deixando irritado. Chama ele para conversar e não traz ele mais para tocar. Peguei a mensagem e mandei. Mandei para o cara, vez para ela. Alguém já mandou uma mensagem assim? Estava muito irritado, você foi falar de alguém e mandou a mensagem para aquela pessoa, em vez de mandar para outra pessoa, você mandou. Eu fiz isso. Aí eu tentando apagar. Apaga, apaga a miséria. Sabe, quando a gente está muito nervoso, a gente não coloca o nosso coração no lugar, por mais que a gente esteja certo. Na atitude, a gente começa a provocar coisas erradas. Vocês estão aí? Descanse no Senhor, aprenda a descansar no Senhor, ache descanso, não tome decisões em cima de uma alma cansada. Isso vai gerar proteção. Outra coisa que gera proteção, aquilo que Deus te entregou, reconheça o valor do que você tem nas mãos. Quando eu não reconheço o valor do que eu tenho nas mãos, eu não protejo com vigor. Olha o que o versículo 34 diz, no texto que nós lemos. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Desvalorizou, desprezou. Ele desprezou a sua primogenitura. Sabe, a gente está aqui no lugar seguro, a gente está na casa de Deus, a gente está na casa do Senhor, amém? Quantos aqui podem dizer de alguma maneira que tem desprezado algo que Deus te confiou de muito valor? Tua família, tua mãe, cara, teu pai, teus relacionamentos. Muitas vezes a gente está desprezando as oportunidades que Deus coloca na nossa mão. Talvez você esteja desprezando essa noite. E de alguma maneira, essa noite talvez seja a melhor noite da sua vida. Seja o dia em que tudo vai mudar na tua história. O que significa desprezo, segundo o dicionário? É desdenho, desgosto. É desvaler algo, ou de algo. Não dar o devido valor a algo. Ver algo como inútil. Esaú não viu valor na primogenitura, portanto ele não protegeu aquilo que Deus tinha dado a ele. Eu quero te propor, é que se você não der valor à sua família, à sua casa, aos seus sonhos, aos planos do Senhor, ao chamado de Deus na sua vida, provavelmente vai ter um prato de lentilhas na tua frente. Nós precisamos valorizar o que Deus nos colocou nas nossas mãos, amém? Você sabe como o diabo faz? O diabo faz as coisas especiais se tornarem comuns. Você sabe como nós vamos desvalorizando o que Deus colocou em nossas mãos? Quando nós deixamos o especial se tornar comum. Deus nos dá uma família, a gente ora por uma família, a gente ora para casar, Deus nos traz uma esposa, Deus nos traz um esposo, e de repente os anos vão se passando, e aquela coisa que era especial, aquele casamento, aquela pessoa começa a se tornar comum, e de repente o especial se torna comum, nós começamos a desprezar, e de repente aparece na nossa frente um prato de lentilhas. E agora, para a gente não valorizar o que Deus nos entregou, nós começamos a achar mais valor no prato de lentilhas. Deus nos chama, a gente pega o microfone, começa a adorar, a cantar, a pregar, e de repente as coisas, olhe para mim, as coisas começam a se tornar tão comuns. Você está no meio de uma igreja que Deus está se movendo, mas o especial começa a se tornar comum. A maneira mais rápida de matar o mover de Deus é fazer as coisas especiais se tornarem comuns. A maneira mais rápida de você matar o mover de Deus é você se familiarizar com Ele. Se lembra quando Jesus entrou no templo, num sábado, numa sinagoga, deram o livro do profeta Isaías para ele. Ele abriu o livro e começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a libertação. E ele termina de ler o livro, e a Bíblia diz que todos estavam maravilhados com o que Jesus estava falando. De repente alguém levanta e fala: ué, mas ele não é filho do carpinteiro? A familiaridade impediu que Jesus fizesse milagres aonde ele nasceu. ou aonde ele cresceu. Eu luto contra isso. E eu quero que também você lute contra isso. Quase todos os domingos eu estou com o microfone na mão pregando, recebendo agendas de vários lugares do país. Ah, eu recebo toda hora convite, deixa esse negócio aí. Cara, mais uma pessoa foi curada, mais uma. Eu já vi umas 10 essa semana, mais uma. Chegou mais 20 pessoas, 20 famílias na igreja. Acabamos de formar no curso de novos membros mais de 110 pessoas. São mais 110 pessoas, são mais 110 pessoas. Batizamos semana passada 62, são 62. Daqui a pouco vai ter outro. E o especial vai se tornando comum. De repente, a gente começa a aparecer os pratos e lentilhas. Oh, olha que canção legal. Mais uma, né? Já teve outras. Vocês estão aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que realmente tem valor para você? Você precisa proteger isso. Como? Não deixando as coisas especiais se tornarem comum. Eu sei que a vida, vou te dar um exemplo, a minha vida é uma vida de um pastor. E eu aconselho muitos pastores, e os pastores viram para mim e falaram assim: cara, eu estou desgastado, as pessoas me deixaram. Quando uma pessoa se aproxima de mim para poder ter um relacionamento comigo, eu fico perguntando: quanto tempo vai durar esse relacionamento? É sério, eu já ouvi isso algumas vezes. Quanto tempo vai durar esse relacionamento? Você sabe que tem um estudo que você vai passar por pelo menos 7 transições relacionais durante a sua vida. Pelo menos 7, até 7 transições, grandes transições relacionais. Tem líderes que passam por isso todos os anos. Não é fácil. Mas de uma maneira, quando você olha para aquela cruz, você percebe o valor de tudo que você está fazendo. Você está aí. Proteja o que Deus te entregou. Sabe, nós estamos nos melhores anos dessa igreja. O Senhor está soprando sobre nós. Os times estão ajustados, a igreja está crescendo. Muita gente talentosa está chegando. A gente não pode deixar que isso se torne comum. Me escute. Você não pode confiar em uma placa dizendo cuidado com um cão pregado na porta da tua casa e achar que isso vai te proteger. Olha para mim. Não acha que o teu esposo, ele vai te proteger. Mas não acha que ele tem o papel de Deus para te proteger. Não acha que teu emprego ocupa o lugar de Deus para tua proteção. Não acha que a tua rede social é a tua proteção. É uma hora de nós voltarmos a nossa proteção ao Senhor. Ou entregarmos a proteção da nossa vida ao Senhor. Você sabe que o Senhor nos chama para fazer? Ou a única obra que o Senhor nos chama para realizar? Está lá em João 6,29. Jesus disse: esta é a única obra que Deus quer que vocês façam. Creiam naquele que me enviou. Se coloquem em pé hoje.